Radical. Rádio Radical, um programa do Agrupamento de Escolas Latino Coelho de Lamego. Todos os sábados, às 2 da tarde, na Rádio Clube de Lamego em 97 e 107.9.
Boa tarde, bem-vindo ao terceiro programa da Rádio Radical dedicado à poesia. Que será que os nossos coleguinhas sabem sobre este tema?
A poesia é bonita.
Poesia é um texto com rimas.
Poesia é um tipo de texto.
Poesia é uma canção linda.
A poesia é um texto que está escrito em verso e tem rimas.
Terminou ontem a Semana da Leitura nas bibliotecas do nosso agrupamento. Connosco temos hoje o Dr. Vítor Rebelo, coordenador da Biblioteca Municipal de Lamego.
Seja bem-vindo!
Boa tarde, Dr. Vítor.
Boa tarde.
É coordenador da Biblioteca Municipal da nossa cidade. Pode falar-nos um pouco das suas funções?
A nossa função numa biblioteca pública passa por gerir e coordenar a biblioteca no sentido de promover o seu desenvolvimento continuado. Portanto, além de tarefas relacionadas com o tratamento técnico do livro, nomeadamente a catalogação, a carimbagem, etc., promovemos outras atividades que estão relacionadas com o livro e com a leitura. Além disso, é um trabalho que é muito importante para nós e que consideramos essencial, passa pela recolha de informação e documentação relacionada com o Conselho de Lamego. E nesse sentido nós organizamos, preservamos e conservamos tudo o que está relacionado com o município, toda a documentação relacionada com a história do nosso Conselho, para que a possamos conservar, preservar e deixá-las às futuras gerações de lamecenses. A nossa função passa essencialmente por este tipo de atividades.
Um dos principais objetivos de uma biblioteca é promover e fomentar a criação de hábitos de leitura. Na sua opinião, os lamecenses demonstram ter hábitos de leitura?
Eu penso que uma comunidade, para ter hábitos de leitura, tem que passar por cima de alguns fatores que hoje contrariam o trabalho das bibliotecas, como seja a força da internet, a força da televisão. Portanto, há uma série de fatores que conseguem retirar público a estes espaços, mas nós temos lutado com atividades que estão relacionadas, como já disse, com a promoção do livro e da leitura, e nesse sentido a existência da Biblioteca de Lamego desde 1989 neste atual edifício, a criação recente da rede de bibliotecas com os novos centros escolares, tem promovido um encontro entre os lamecenses e os espaços das bibliotecas. Portanto, eu penso que há uma certa evolução positiva e até encorajadora nos hábitos de leitura dos lamecenses.
Para além do empréstimo de livros, que outros serviços disponibiliza a Biblioteca Municipal aos lamecenses?
Portanto, a biblioteca pública tem que ser um centro de informação e um centro de lazer, um espaço de lazer, onde os jovens e o público de todas as idades pode, de facto, ocupar o seu tempo. Nesse sentido, nós promovemos o empréstimo domiciliar, portanto, os serviços são gratuitos e esse empréstimo também é gratuito, portanto, todas as pessoas podem, de facto, requisitar obras para terem a possibilidade de as ler em casa, mas também fazemos outro tipo de atividades, como seja possibilitar o acesso à internet no espaço da biblioteca, possibilitar a consulta presencial no espaço também no espaço de leitura. Prestamos também o apoio aos utilizadores na pesquisa de informação. Pronto, essencialmente passa por esse tipo de atividades que a biblioteca vai fazendo ao longo destes anos.
Recentemente foi criada a Rede de Bibliotecas de Lamego. Pode falar-nos sobre este projeto e a sua importância no município de Lamego?
A Rede de Bibliotecas Lamego é um projeto muito interessante e eu penso, na minha opinião, é muito importante e até decisivo no futuro, porque de facto nós, com a criação da Rede de Bibliotecas Lamego, conseguimos criar aqui uma partilha de experiências muito interessante, tanto na possibilidade de levar atividades aos diferentes espaços das bibliotecas, como também possibilitar a cooperação na gestão, na organização e da dinamização das bibliotecas. Portanto, nesse sentido, a Rede de Bibliotecas traz uma visibilidade diferente ao papel do livro e ao papel da leitura na vida das pessoas. Penso que é importante esta cooperação e esta partilha porque nós conseguimos proporcionar a todos os lamecenses, e não só, através do portal coletivo que foi criado na internet, conseguimos criar e possibilitar o acesso aos registros bibliográficos que existem neste momento nas bibliotecas do concelho e que se aproximam neste momento de cerca de 20 mil registros. Portanto, a ideia era continuar a evoluir neste sentido e criar uma grande biblioteca virtual que tivesse toda a documentação de Lamego, desde a documentação que existe no museu, no seminário, na biblioteca pública, na escola de tecnologia, nos diversos agrupamentos, etc. Penso que é um desafio muito aliciante.
Durante a semana da leitura foram várias as atividades dinamizadas nas diversas bibliotecas escolares do nosso concelho. O que nos pode dizer sobre a receptividade da comunidade escolar a estas iniciativas?
Portanto, a Semana da Leitura tem como objetivo promover o livro e a leitura, mas também com o sentido de aproximar, de fazer um encontro entre os leitores, os utilizadores, a comunidade escolar e a comunidade em geral. Portanto, esse também penso que será um passo que este tipo de atividades têm que fazer, que é chamar o outro público que está fora das escolas e que até olha para as escolas assim, não digo com desconfiança, mas não se sentem motivados para se aproximar dos espaços das bibliotecas, porque a escola parece que ainda é assim um pouco muito fechado. Portanto, a Semana da Leitura existe de facto para promover essa abertura e esse contacto com o livro, com os autores, com os ilustradores, com os concursos, com as palestras, etc. Portanto, e de facto a Semana da Leitura tem esse tipo de atividades que promove um envolvimento muito ativo dos alunos e dos professores e que são a prova de que as bibliotecas escolares e as bibliotecas públicas e as bibliotecas das outras escolas, como a Escola de Hotelaria, por exemplo, como estou a lembrar agora, são capazes de criar e recriar atividades ligadas ao livro e à leitura, demonstrando de facto a importância que o livro tem na vida das pessoas. Eu penso que nesse sentido a Semana da Leitura foi um sucesso, mas tem que continuar a trabalhar para ter ainda mais público. É esse também o desafio.
Os livros fazem parte integrante do seu dia-a-dia. Há algum livro que o tenha marcado e de que nos queira falar?
Pois, de facto, o dia-a-dia é muito importante. Nós conseguirmos, quer dizer, passar por esta vida com alguma felicidade, não é? Porque, no fundo, nós o que procuramos é ser um pouco felizes. E eu penso que os livros ensinam-nos muita coisa. Porque nós somos aquilo que vivemos, aquilo que sofremos e somos aquilo que sentimos. Nesse sentido, o livro também nos pode ajudar a crescer, porque podemos absorver muitas coisas daquilo que nos transmitem. E neste momento eu estou a ler um livro que é muito interessante, conta a história verídica de uma jovem de 14 anos que tinha uma paixão enorme pelos livros. E que era somente a biblioteca pública mais recôndita, mais pequena e mais clandestina do mundo. Era uma biblioteca constituída por 8 volumes, de uma jovem checa chamada Dita Dorachova. O livro chama-se A Bibliotecária de Auschwitz. E ela, com aqueles 8 livros, conseguiu manter a chama da esperança e a chama da vida. Portanto, num campo de extermínio como aquele campo de Auschwitz. Portanto, de facto, com este livro nós percebemos que, por vezes, a leitura também nos transporta para outras dimensões. Eu imagino que era uma jovem de 14 anos a ver todo aquele horror, conseguir abstrair-se nos livros, como ela diz no livro, como se fosse um comboio que ia tirar-se dali e que a levasse de férias. Porque nós não podemos esquecer que quando se entrava em Auschwitz, entrava-se de comboio. E ela relacionava o livro com essa fuga, não é? para as coisas boas em que ela acreditava. Essa senhora ainda está viva. Foi um jornalista espanhol chamado António Turo que fez esse romance histórico, se podemos chamar assim. E, portanto, é um livro, de facto, marcante. Além de que também se alienta a força e a importância dos livros.
E, por fim, que mensagem gostaria de deixar a todos os lamecenses?
Eu penso que a principal mensagem seria despertar para a importância e para todas as vantagens que a prática da leitura pode trazer para a nossa vida, não é? Desde promover o nosso desenvolvimento pessoal, o nosso desenvolvimento profissional, mesmo o desenvolvimento académico dos mais jovens, o sentido crítico sobre tudo aquilo que nos rodeia, o sentido estético sobre as coisas. Portanto, o conselho seria haver um encontro, que todos os lamecenses promovessem um mais frequente encontro com os espaços das bibliotecas, que Lamego agora já vai demonstrando e que vai tendo, e para que nesse sentido também sejam um pouco mais felizes e que sejam cidadãos mais ativos, mais participativos na nossa sociedade.
Muito obrigada por ter aceitado este nosso convite.
Seja bem-vindo!
Pablo Neruda, poeta chileno, premiado com o Nobel de Literatura de 1971, afirmou um dia:
Pense conosco sobre a terra, antes da escrita e da imprensa, existiu a poesia. Pense conosco.
Esta é a hora de saber quais as notícias que marcam a atualidade do nosso agrupamento.
No âmbito do projeto Desporto Escolar, decorreu de 17 a 21 de fevereiro, no pavilhão desportivo da Escola Básica EB2T de Lamego, a 8ª edição do torneio Interturmas de Basquetebol. Estiveram presentes 103 alunos, totalizando 16 equipas de diferentes escalões. Neste torneio foi apurado o primeiro classificado da competição feminina e masculina, do escalão infantil, nascidos depois de 2000. As equipas vencedoras foram, no infantil feminino, Ana Margarida, Cecília Azevedo, Mara Azevedo e Margarida Neves. Infantil masculino, José Guedes, Ricardo Paiva, Rui Mesquita e Tiago Teixeira. Estas equipas participarão na fase regional, em data ainda a definir. Parabéns a todos os atletas. Promovida pela Rede de Bibliotecas de Lamego, realizou-se de 10 de fevereiro a 7 de março uma exposição que percorreu as 4 bibliotecas do nosso agrupamento, sobre a escritora Emília de Sousa Costa, patrono do concurso de poesia Agora o Poeta és Tu. Para que a sua vasta obra fosse divulgada junto ao público juvenil, foram organizadas palestras sob a responsabilidade do professor Fernando Marado. Com caráter lúdico e divertidas, essas palestras prenderam a atenção e interesse do público, desde o primeiro ciclo ao ensino secundário. No final de cada palestra, os alunos foram convidados a elaborar um poema ilustrativo da obra de Emília de Sousa Costa e surgiram grandes criações literárias. Aqui ficam alguns exemplos. Dos alunos do 4º ano do CEL. É conterrânea de nós, Emília de Sousa Costa, que com a alma na voz, do ensino fez aposta. Dos do 6º A e 6º B da EB2-3 de Lamego. Para todos saber é veleiro rumo à vida, não poderia a mulher continuar moura esquecida. E dos do 3º e 4º anos, do Centro Escolar de Lamego Sul Penudo. Direito, não um favor, e a libertem a laça que a abelha à flor tira o pólen de graça. No dia 10 de março, no âmbito do Projeto Mega, decorreu em Vila Real a fase CLDE do Mega Sprinter, Mega Salto e Meia Quilómetro. Este evento contou com a presença de 40 escolas e 800 alunos pertencentes ao CLDE de Vila Real de Douro. O nosso agrupamento também esteve presente, tendo conquistado 8 títulos em diferentes escalões. No meio quilómetro, os vencedores foram Beatriz Jesus, do 5C, Pedro Seixas, do 7C e Edgar Oliveira, do 9H. No mega salto venceram a Maria Roças, do 5H, o Ruben Teixeira, do 7A, a Inês Roças, do 9C e o António Chaves. A Inês Roças alcançou ainda o primeiro lugar do mega sprinter. Parabéns aos vencedores e a todos os atletas que participaram pelo esforço e empenho que demonstraram. Nos dias 28 e 29 de março, os vencedores participarão na fase final nacional, que se realizará no Estádio Municipal da Bela Vista, em Lagoa, Algarve. As bibliotecas escolares do Agrupamento de Escolas Latino Coelho Lamego lançaram mais um desafio aos alunos do agrupamento, no âmbito das comemorações do dia de São Valentim, para participarem no concurso de cartas de amor e amizade. A magia do amor, que este ano contou com a participação que ultrapassou as expectativas. Concorreram 223 alunos. A equipa das bibliotecas dá os parabéns a todos os participantes. De acordo com o regulamento do concurso, foram selecionadas cartas vencedoras, uma por ciclo dos alunos. Primeiro ciclo, Ana Lúcia Saavedra Correia, 3º C, CEL. Segundo ciclo, Mariana Gouveia, 5º C, B23. Terceiro ciclo, Maria Elisa Pereira Carvalho, 7º B, B23. Ensino secundário, Elisandra Carina Maravilha, 11º C, Escola Secundária Latino Coelho. Durante a semana 17 a 21 de março, comemorou-se a 8ª edição da Semana da Leitura no nosso agrupamento, com um vastíssimo programa de atividades sobre o tema Língua Portuguesa. Na cerimónia de abertura, que decorreu no dia 17 de março, pelas 11 horas, no auditório do Centro Escolar de Lamego, foram entregues os prémios aos vencedores do concurso Cartas de Amor e Amizade, A Magia do Amor, e aos alunos selecionados para o concurso nacional Faça Lá um Poema. Nessa semana, as bibliotecas transformaram-se em espaços de verdadeira festa, com atividades dedicadas à leitura e aos livros, que envolveram todos os ciclos do agrupamento e encantaram pequenos e graúdos. Houve ainda a participação dos pais num serão com atividades que proporcionaram uma viagem maravilhosa pela poesia, alusivas ao Dia do Pai. A Semana da Leitura tinha como ambição celebrar a língua portuguesa, envolvendo toda a comunidade educativa. Alunos e professores entregaram-se de alma e coração às atividades, desenvolvendo um trabalho criativo, entusiástico, meritório, lúdico e pedagógico. Essas atividades tiveram um grande impacto na comunidade educativa e local. Apesar de não pertencer à rede de bibliotecas da Escola Básica de Cambres, não deixou de comemorar também a Semana da Leitura. Das várias atividades envolvidas, algumas contaram com a participação direta dos encarregados de educação. No dia 17, realizou-se uma palestra sobre o tema A Importância da Leitura. No dia 19, houve a apresentação de uma história sobre a família, inserido no tema do projeto educativo do nosso agrupamento, com a comemoração do Dia do Pai. No dia 21, realizaram-se diversas atividades no âmbito do tema da história apresentada. Todos os envolvidos manifestaram muito interesse e empenho, participando ativamente em todas as atividades. No passado dia 24 de fevereiro, foi empossada no cargo de diretora da CEFOPLART a professora Maria Otelinda Costa, selecionada após o procedimento concursal previsto nos termos de lei. Na cerimónia da tomada de posse, estiveram presentes representantes dos diferentes órgãos de agrupamento de escolas associadas a este centro de formação, Lamego, Armamar, Rezende e Tarouca. Os diretores de CFAE de Vila Real e do CFAE Távora Varosa, bem como outros convidados e amigos que prestigiaram este ato com sua presença. Decorreu de 1 a 5 de março um passeio escolar a Barcelona, dinamizado pelo Grupo Disciplinar de Espanhol. Todos os participantes foram unânimes em considerar que foi uma atividade muito enriquecedora e motivadora. Estão abertas as inscrições para outro passeio escolar em Espanha, mais concretamente a Madrid, que ocorrerá de 4 a 6 de abril. Caso estejam interessados em inscrever-se ou em obter mais informações, poderão consultar a página do nosso agrupamento, no que a projetos, clubes, passeio escolar diz respeito. Se pretenderem obter uma qualificação para o prosseguimento de estudos e ou uma transição ou reconversão para o mercado de trabalho, consultem a página do nosso agrupamento. Não se esqueça que somos a entidade promotora de centros para a qualificação e o ensino profissional, na NUT3, de Douro.
Por aqui acontece. Radical. Se sabe.
Vamos recordar as adivinhas do nosso segundo programa e dar-vos as respostas. Primeira adivinha: meu ser começa num ponto e num ponto há de acabar, mas dirá à metade apenas quem meu nome acertar. A meia. Segunda adivinha: sou branca, não sou papel, sou verde, não sou limão, sou vermelha, não sou sangue, sou preta, não sou carvão. A melancia. Acertou? Sim? Então descubra as respostas das de hoje.
Sou uma figura gordinho. Quando meto na água, fico mesmo gordinho.
Não sou bonito pelo trás, mas sou lindo pela frente, pois estou sempre a mudar, porque imito toda a gente.
Adivinhou? Não? Então espero pelo nosso próximo programa. Logo saberá.
Diga lá se sabe.
A poesia tem lugar marcado neste nosso programa. Ontem foi o Dia Mundial da Poesia. Aqui ficam dois poemas que participaram no concurso Agora o Poeta És Tu, promovido pela Biblioteca Municipal e pela Rede de Bibliotecas do Lamego.
Lugar de Poeta.
Hoje sonhei com um país onde os poetas não faltavam, as pessoas eram simpáticas e a poesia adorava. Para as pessoas daquele país, escrever não era problema. Todos tinham veia poética, rimar não era um dilema. Lá havia um poema que me fazia fantasiar. Sonhava de olhos abertos, lutava para não acordar. Era de Fernando Pessoa, o seu ídolo nacional. Se escreveu os Lusíadas, tornou-se também poeta mundial. Começou a amanhecer, não consegui resistir. Abri os olhos, acordei e o sonho deixou de existir.
Quando eu era pequenina, poemas adorava ler. Sempre que os lia, sonhava também escrever. Num país de poetas, eu gostaria de morar. Assim aprendia tudo para poeta poder tornar. Ia para um sítio onde visse inspiração. Olhava para algum lado e imaginava uma canção. Arranjava uma casa que tivesse um jardim. Encostava-me uma árvore e escrevia poemas assim. Sentada à secretária, começava a escrever, pensando que um dia as crianças iam ler. Conhecia ilustres poetas desse país e arredores, e quem sabe um dia seria uma das melhores. Será que me esqueci? Eu vivo em Portugal, um país de poetas como não há igual.
Lugar de Poeta.
Nada a acrescentar. Portugal é o mesmo país de poetas e sonhadores.
Radical.
À leitura.
Para o primeiro ciclo, recomendamos a leitura do livro de Steve Smallman e Joel Dreidme, A Ovelhinha que Veio para Jantar, da editora Dina Livro.
Era uma vez um lobo, velhinho e esfomeado, que recebeu inesperadamente a visita de uma ovelhinha. Mal olhou para ela, começou logo a planear um belo ensopado de borrego. Mas a ovelhinha não queria ser o jantar do lobo. Na verdade, o que ela queria mesmo era ser apenas amiga dele.
Para o segundo, Miguel Sousa Tavares, O Planeta Branco, da editora Oficina do Livro.
Lídia, Lucas e Baltazar constituem a tripulação da nave Ítaca 3000. Numa fase em que o ciclo de vida natural está alterado, é preciso pôr em marcha uma missão de salvamento do planeta Terra. Por isso, a Ítaca 3000 parte do deserto Saara com um único objetivo: descobrir água no planeta Horizon S3. Durante 2 meses de viagem, tudo corre com normalidade. Os astronautas dedicam-se apenas a missões de rotina e consolidam a amizade que os une. Mas quando entram no terceiro sistema solar, descobrem um planeta habitado por uns seres muito especiais e que julgavam não existir. O Planeta Branco é uma história que aborda não apenas as grandes questões da atualidade, como a poluição atmosférica, a destruição das florestas ou as alterações do clima, mas constitui também um hino à vida e à bondade e que nos diz que afinal um mundo melhor é possível.
Para o terceiro, de Marcos Zuzak, A Rapariga que Roubava Livros, da editorial Presença.
Quando a morte nos conta uma história, temos todo o interesse em escutá-la. Assumindo o papel de narrador em A Rapariga que Roubava Livros, vamos ao seu encontro na Alemanha, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, onde ela tem uma função muito ativa na recolha de almas vítimas do conflito. E é por esta altura que se cruza pela segunda vez com Liesel, uma menina de 9 anos de idade, entregue para a adoção, que já tinha passado pelos olhos da morte no funeral do seu pequeno irmão. Foi aí que Liesel roubou o seu primeiro livro, o primeiro de muitos pelos quais se apaixonará e que a ajudarão a superar as dificuldades da vida, dando um sentido à sua existência. Quando o roubou, ainda não sabia ler, Será com a ajuda do seu pai, um perfeito intérprete de acordeão, que passará a saber percorrer o caminho das letras, exorcizando fantasmas do passado. Um livro soberbo que prima pela originalidade e que nos devolve um outro olhar sobre os dias da guerra no coração da Alemanha e, acima de tudo, pelo amor à literatura.
E para o secundário de António Lobo Antunes, livro de crónicas da editora Dom Quixote.
Livro de crónicas reuniu as crónicas que António Lobo Antunes publicara durante mais de uma década em jornais e revistas, proporcionando aos leitores uma abordagem completamente diferente à sua obra, mais aberta ao leitor comum, sem perder a excelência da qualidade literária que alcançara com os seus romances. Estas crónicas foram publicadas paralelamente aos romances e partilham do seu universo ficcional, mas alargando esse universo a situações do cotidiano e a figuras ou acontecimentos passados ou presentes. Aqui, o escritor desenvolve uma conversa íntima, solta, falando de tudo e de nada, muitas vezes em tom confidencial, a espreitar para a vida em seu redor, propondo-se por vezes a fazer rir pela caricatura ou sorrir de prazer pela complicidade que se estabelece entre o escritor e os seus leitores.
Convite à leitura.
Ouçamos agora o Entre Notas com a Maria João e o Carlos.
Entre Notas.
Olá, bem-vindos a mais uma edição do Entre Notas.
No programa de hoje vamos falar-vos de Eurima, um compositor sul-coreano que tem marcado o século XXI.
E James Arthur, um cantor inglês.
Eu sou a Maria João.
E eu sou o Carlos.
Eurima tem atualmente 36 anos, desde os 5 anos que toca piano. Frequentou até 1997 The Purcell School of Music e até 2000 The King's College, onde se destacou pelo lançamento do seu primeiro álbum Love Scenes. Desde então tem feito turnés pela Europa e tem ganho reconhecimento tanto na Europa como na América do Norte e na Ásia. De todos os seus álbuns para o Music, lançado em 2005, é um dos mais conhecidos, e das suas músicas destacam-se Kiss the Rain, River Flows in You e Maybe, do seu primeiro álbum First Love, lançado em 2001. Agora deixo-vos ficar com Kiss the Rain, interpretado por Eurima ao piano.
Thank you. James Arthur nasceu em Melbourne, no Reino Unido, a 2 de março de 1988. Teve uma infância atribulada por causa da separação dos pais. A partir dos 15 anos, escreveu e gravou músicas a solo e em grupo, principalmente do género rock. O auge da sua carreira foi quando ganhou o Fator X do Reino Unido em 2012 com o seu single Impossible. Esse single já vendeu mais de 3 milhões de cópias e é um cantor muito recente. Deixo-vos agora com Impossible, espero que gostem.
I remember years ago, someone told me I should take caution when it comes to love. I did, and you were strong and I was not. My illusion, my mistake, I was careless, I forgot I did. And now, when all is done, there is nothing to say. You have gone and so effortlessly. You have won, you can go ahead. Tell them all I know now. Shout it from the rooftops. Write it on the skyline. All we had is gone now. Tell them I was happy. And my heart is broken. All my scars are open. Tell them what I hoped would be impossible. Falling for betrayal is worse. Broken trust and broken hearts. I know, and thinking all you need is there. Building faith on nothing was. Empty promises will wear. I know, and now when all is done, there is nothing to say. And if you're done with embarrassing me, on your own you can go ahead and say. Someone told me I should take caution when it comes to love. I did. Tell them all I know.
Programa. Espero que tenham gostado.
E até à próxima edição do Entre Notas.
Tchau.
Entre Notas.
Por hoje terminamos. Cá estaremos daqui a 15 dias. Votos de um ótimo fim de semana e ótimas leituras.
Radical. Rádio Radical. Um programa do Agrupamento de Escolas Latino Coelho de Lamego. Todos os sábados, às 2 da tarde, na Rádio Clube de Lamego em 97 e 107.9.